eu sou Sidney Gomes e este é o Sem Protocolo, o nosso bate-papo direto, sem complicações, sobre os assuntos que importam aqui no Parlamento e também no cotidiano dos mineiros. E eu converso com a historiadora de alimentação e professora do curso de Tecnologia em Gastronomia do Senac, Carolina Figueira. Bem-vinda ao Sem Protocolo.
Um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e pela oportunidade de falar sobre esse assunto.
Pois é, é um assunto tão interessante, né, Carol? Conta pra gente o que a alimentação conta da nossa história, da história de um povo.
Pois é, eu não sou mineira, preciso dizer isso logo de cara, porque meu sotaque talvez vai aparecer por aí.
É de onde?
Eu sou do interior de São Paulo, uma cidade pequena, mas eu vim fazer graduação em Minas Gerais.
Tá perdoada, então.
Tô perdoada, e minha mãe é mineira, eu brinco que então ela me deu a cidadania mineira.
Te deu a régua e o compasso.
Exatamente. E ali eu fui me confrontando, então, com essa cultura alimentar. E a questão também de ter transitado, né, de ter saído desse lugar do qual eu nasci, ter vindo para Minas Gerais, depois circulei também em outros lugares, foi me colocando para pensar como é que a cultura alimentar, ela nos possibilita pensar sobre nós mesmos, perceber política, economia, né, uma série de aspectos da sociedade que podem ser expressos pela comida, e que muitas vezes não é um lugar óbvio que a gente reconhece o tanto que essa comida comunica da nossa linguagem humana.
Né? E é uma área de estudo recente, pelo menos aqui no Brasil?
Então, quando eu fiz essa graduação em História na UFOP, essa era uma área ainda bastante incipiente. Eu queria me especializar em História e Cultura da Alimentação, mas eu não tinha aqui naquele momento um mestrado especificamente.
Você teve essa ideia na faculdade?
Na faculdade. Eu, assim, devo dizer que pensar sobre história e alimentação já é algo que acontecia antes mesmo de eu entrar na faculdade. Uhum. Então, eu passei essa graduação, essa licenciatura, com um pé no departamento de História e com um pé no departamento de Nutrição, em que eu já tinha disciplinas de antropologia, de cultura alimentar, mas eu ainda não via um espaço de especialização muito claro e notório.
E esse interesse pela alimentação vem de onde? Você é uma comilona, Carol?
Adoro comer. Essa relação também com a minha mãe, de que ali era um lugar de encontro, de sociabilidade da família, de uma demonstração de série de aprendizados que estavam acontecendo em torno da comida. Então, esse lugar da mesa sempre me chamou, assim, me convocou. E durante essa graduação, eu falei, bom, como é que eu vou estudar isso, né? Como é que eu vou me especializar? E eu tinha ali um autor que eu estudava bastante, que é o Montanari, e eu falei, como é que eu vou estudar com esse cara? E aí eu resolvi, então, prestar um mestrado em História e Cultura da Alimentação. Inicialmente começou com uma especialização, né, na Universidade de Bolonha, e a partir dali eu fui completamente captada, né, por esse assunto.
E aí, Carol, a gente consegue, a gente que eu falo, você como pesquisadora, uhum, contar a história de um povo em determinado período da história a partir dos alimentos que eram consumidos? É essa a linha de estudo?
Sem dúvida. Mas eu diria que como historiadora da alimentação, tem uma pergunta que sempre me aparece, que é de onde vem?
Uhum.
Chega o dia do pão de queijo em Minas Gerais. E aí as pessoas vão se perguntar, de onde vem esse pão de queijo, nasceu em Minas Gerais?
Né? Eu ia falar com isso lá mais pra frente, mas já pode falar.
Pois é, porque como historiadora, o que eu vou conseguir te responder?
Eu tô preocupado com a resposta.
Pois é. Já devo adiantar que a minha resposta muitas vezes frustra a expectativa, no sentido de que a gente até pode localizar um primeiro documento que a gente tem, ou mais do que o primeiro, o documento mais antigo que a gente encontrou. Então, se você me pergunta sobre vinho, eu vou dizer, olha, o registro histórico mais longevo de vinho está no século VIII, na região da Armênia. Isso não significa que o vinho nasceu na Armênia, mas que o que nós encontramos,
o primeiro registro, pelo
do
menos,
ponto de vista científico, é esse o mais longevo. Mas o percurso no qual aquele alimento circulou e chegou aqui no Brasil, hoje, a ponto de Minas Gerais ser um estado produtor de vinho de uma maneira muito significativa e expressiva, às vezes nos interessa mais do que encontrar o ponto primeiro, que às vezes vai só localizar e não vai ser assim suficiente para a gente entender essa longa trajetória.
E o pão de queijo?
Pois é, o pão de queijo a gente encontra em vários outros lugares, não só em Minas Gerais. E aí isso às vezes pode nos colocar a pensar, então Minas Gerais não tem assim esse domínio de uma origem do pão de queijo? Não no sentido talvez do primeiro lugar, mas é inegável que isso nos identifica, nos caracteriza e a gente se reconhece no pão de queijo. Isso é muito importante.
O que que mais importa na construção do paladar de uma população, Carol?
Pois é, eu vou aproveitar essa pergunta para contar um pouquinho dessa trajetória de como é que eu cheguei nesse assunto.
Certo.
Porque talvez isso ajude a entender como é que isso importa numa sociedade. Quando eu fiz esse mestrado, que iniciou com uma especialização, eu participei de um evento. E aí, quando eu falo evento acadêmico, para demonstrar pesquisa que aconteceu na França, que estava estudando comida feita em casa.
Uhum.
E quando a gente foi recebido nesse evento, tinham várias preparações. Uma preparação, vamos supor, de lasanha, é que ela tinha a versão feita em casa e ela tinha a versão industrializada. Afinal de contas, esse era o assunto que estava sendo discutido ali. Só que não era dito às pessoas qual era qual. E aí, no final, foi revelado quais eram as versões industrializadas.
O famoso teste cego.
Exatamente. Quais eram as versões feitas em casa. E aí, para surpresa geral das pessoas, elas tinham errado grosseiramente. E eu tenho certeza que você está pensando, eu saberia, porque era o que eu pressupunha naquele momento. Mas aquilo me confrontou com a ideia de que nem sempre aquilo que a gente narra como bom coincide com aquilo que a gente gosta sensorialmente. E aquilo então foi mudando muito a minha perspectiva de pesquisa. Eu até então estava estudando queijo Minas artesanal. Eu entrei com esse projeto. Mas aquilo mudou muito, abriu uma fenda, assim, na minha compreensão de que o que nós elegemos como bom muda no tempo e no espaço, não é constante. Isso diz muito sobre nós, né? Sobre os nossos valores, a maneira como a gente, né, vai elegendo um repertório alimentar como ideal.
E aí, como eu disse na outra pergunta, isso mostra quem nós somos naquele momento, naquele determinado período da história?
Pois
é. Você consegue, como historiadora, fazer uma história de um povo a partir da alimentação?
Perfeito. A alimentação é uma maneira da gente ler essas várias expressões de identificação a partir desse objeto. Então, eu fui estudar como é que a nossa noção no Brasil de uma comida natural, né, feita em casa, esses valores contemporâneos, eles estavam nos colocando em diálogo com o passado, né? Como é que a gente construiu e chegou nesse repertório atual. Então, por exemplo, nesse mestrado eu estudei slow food, que é um movimento que aconteceu no final do século XX e que vai valorizar justamente essa comida não industrializada, essa comida que vai se conectar com o território.
Ô, Carol, aqui, o que que a gente pode dizer em Minas Gerais e no Brasil, mas falando mais sobre Minas?
Uhum.
As culturas que influenciaram mais a nossa alimentação aqui, a portuguesa, a africana, a indígena, as três ficaram, alguma se sobrepôs, que hoje como que você vê esse movimento?
Pois é, isso a gente poderia até ampliar e não falar só de Minas Gerais, mas pensando numa comida brasileira, essas três matrizes, né, essa matriz europeia, essa matriz africana de um modo geral e a das populações indígenas, elas vão atravessar a nossa alimentação. Mas, de fato, elas não são contribuições equivalentes, como às vezes o nosso imaginário frequentemente fantasia. Né? A gente pensa como um encontro, um jantar, que cada matriz teria ali levado uma matula para contribuir, quando, na verdade, essa matriz europeia, ela vai colonizar e ela vai se sobrepor sobre as demais. Isso marca profundamente a nossa cozinha E aí, pensando mais particularmente em comida mineira, essa matriz europeia fala muito, às vezes não só do ingrediente, mas da forma em que a gente produz a comida. Então, as técnicas que definem, que constroem, né, esse repertório de utensílios e do próprio gestual que a gente emprega para produzir uma comida.
E nisso aí a gente fala muito de Portugal, mas também tem muito dedo da França, não tem?
Sem dúvida, porque a França, principalmente no século XIX, vai consolidar um repertório culinário que não é exclusivo, não era exclusivo dela, né? Porque na cozinha não tem uma ideia de que alguém inventa alguma coisa do zero. Mas a França estava muito em diálogo com outras culturas e aí, a partir do século XIX, consolida-se um repertório de cozinha francesa, de cozinha internacional, que vai ser muito predominante na gastronomia. E isso pode ser entendido também pela própria produção de conhecimento que é feita por um mercado editorial muito efervescente, que vai possibilitar que se ensine cozinha francesa em qualquer lugar do mundo hoje.
É, e isso mostra que até na alimentação entra também a questão da relação de poder, né?
Exatamente.
O mais rico, a colônia, a metrópole sobre a colônia, né? As colônias de uma maneira geral.
Afinal de contas, aquilo que a gente come expressa nossos lugares sociais, por exemplo. Né? Eu estou comendo que comida? Uma farinha de milho ou de mandioca? Eu estou comendo um risoto? Eu estou comendo, pensar nos estereótipos, uma lagosta, um caviar, uma trufa? Então, essa comida, ela comunica essa sociabilidade. Né? Então, ela comunica as nossas questões. Ali você tem um veículo, uma linguagem de expressão.
Ô, Carol, e por exemplo, aqui em Minas Gerais, o nosso estado geralmente é associado a algumas comidas. Né? Você já citou pão de queijo, tem o quiabo, a carne de porco, várias coisas, frango. E você também estuda a questão do gosto.
Uhum.
É somente o paladar que faz essas comidas perdurarem através das gerações ou tem mais coisa atrás disso?
Ótimo, porque comida tradicional é um assunto que vira e mexe, volta para nós, né? Como é que a gente forma esse repertório? Bom, a palavra tradição, ela vem do latim no sentido de transmissão, ou seja, tem algo do passado que vai ser transmitido para o presente. Mas nesse processo de transmissão, eu tenho um elo que conecta esses tempos e só vai continuar sendo utilizado se fizer sentido hoje, senão fica no passado. Então, essa tradição, ela diz muito dos nossos interesses atuais. E por mais que a gente pense uma goiabada feita no tacho de cobre, lá em São Bartolomeu, um distrito de Ouro Preto, que tem o reconhecimento como patrimônio material dessa cidade, ela é tradicional, mas ela passa por frequentes atualizações, ou seja, as pessoas estão respirando muito aquela fumaça, estão inalando aquela fumaça, então vamos mudar a fonte de alimentação desse fogão, essa goiabada vai ser menos defumada, mas para a manutenção desse saber, dessa goiabada, é a vida das pessoas que está em jogo. Então, essa atualização, ela é frequente na comida.
Eu vi um texto seu a respeito das comidas de festa junina.
Uhum.
E que você fala, por exemplo, virou um prato, tipo, além de tudo que a gente entende como festa junina, o quentão, a canjica, o mingau de milho verde, a pamonha, um item que entrou aí, pelo menos, assim, desde que eu me entendo por gente, existe isso em festa junina, que é o cachorro-quente.
Uhum.
E a escolha por manter o cachorro-quente é porque tem a demanda. Se uma outra coisa, se ninguém comprar, talvez na próxima festa junina aquilo não exista mais e acabou essa tradição. Então, o paladar influencia, mas é muito complicado esse jogo, né, de saber o que vai perdurar aí no tempo.
Porque a nossa tendência é pensar um repertório fixo e esquecer que a gente chega numa festa junina e decide o que vai comer. E nesse processo de decisão, a gente se coloca como agente da história. Afinal de contas, a gente está dentro daquele repertório fazendo as nossas escolhas. Então, se não está nos interessando a pamonha e está nos interessando o cachorro quente, é porque essa atualização ela está acontecendo dessa forma.
E por que alguns ficam?
Porque às vezes a gente insiste, né? Tem alguma coisa ali se perdendo, às vezes há uma movimentação social para dizer, opa, olha aqui, talvez tenha alguma coisa importante se perdendo. E aí você tem uma série de movimentações da sociedade, desde órgãos que vão registrar isso como patrimônio, até associações que vão documentando esses saberes e vão possibilitando que a gente acesse, olhe para isso com mais cuidado. Então a própria festa junina, ela coloca em diálogo esse milho, que é um alimento de matriz indígena. E aí eu chamo a atenção que não só o ingrediente é de matriz indígena, mas tudo aquilo que circula em torno do milho. Como é que eu processo esse milho? O que, que eu faço com ele? Eu faço farinha, eu uso qual utensílio para fazer farinha, eu uso um moinho. O que eu faço desse milho? Eu vou fazer pamonha, eu vou fazer curau, eu vou fazer um angu de milho verde, um angu de fubá. Tudo isso está ao entorno. Eu vou fazer uma paçoca. Então eu preciso daquele instrumento e eu preciso dominar, inclusive, o gestual do pilão, que é necessário uma inteligência humana para você manipular aquele utensílio e transformar o que era natureza, o que era só um milho, em algo, né, possível da gente comunicar muita coisa a partir disso.
E o que, que você pode dizer para a gente que ficou pelo caminho, os alimentos que foram esquecidos? Vem alguma coisa à mente?
Bom, se a gente pensa em matriz indígena, tem uma carta do José de Anchieta que ele vai dizer, olha, a gente adora no século XVI comer carne de macaco. Isso para nós é um grande tabu alimentar, né? Você pensar que essa matriz indígena, que por mais que tenha o milho e a mandioca nessa espinha dorsal, existia muita coisa além do milho e da mandioca. E que nós, sem dúvida, rompemos com isso e passamos a usar outros animais como possibilidade de alimentação, né? O porco, o boi e o frango, as três principais, talvez.
Peixe também, né?
O peixe também, mas pensando nesses três, são três animais que nós recebemos a partir da colonização. Não são animais que estavam aqui nesse território. Ou seja, a troca é o elemento mais fundamental para a cultura que a gente tem.
Você falou da carne de macaco e eu lembrando dos tabus que envolvem alimentação, eu já vi reportagem falando que até aqui em Minas Gerais existe toda uma indústria da carne de cavalo para exportação. Uhum. Aqui a gente nem pensa em comer uma coisa dessa, né?
Exato, porque a nossa relação com esse animal é uma relação muito próxima e não é um animal possível de alimentação. Ou seja, a gente vai estabelecendo essa relação entre a natureza e cultura que é muito forte, né? Aquilo que a gente vai romper com o sentido, olha, aqui é só natureza e como é que eu transformo isso em cultura.
Ô Carol, e que receita você diria que melhor simboliza Minas Gerais?
Nossa, pergunta difícil essa, porque num certo sentido eu vou procurar te responder com uma matriz que dialogue mais com populações indígenas ou com populações africanas, porque na minha perspectiva isso vem sendo pouco aparente, mas ao mesmo tempo é inegável que a troca nos constitui. Então eu poderia dizer que uma paçoca ou que um cuscuz diga muito sobre nós, ao mesmo tempo em que eu tenho um feijão tropeiro que coloca esses embutidos das trocas com a cultura europeia. Então, nós vamos elaborando esse repertório o tempo todo. A minha resistência em te responder isso é para que a gente não fixe algo como um estereótipo da cozinha mineira, mas que a gente reconheça a complexidade, a pluralidade dessa cozinha.
Então, vou mudar. Você tem um preferido?
Olha, eu adoro particularmente minha mãe como mineira. Ela fazia um prato, ela ainda faz, mas como a reunir os filhos já não é mais tão habitual e cotidiano, mas ela fazia uma galinha caipira e que os filhos geralmente gostavam, né, todos nós ali, a gente gostava do coração. E ela, como uma boa mãe mineira, às vezes usava de artifícios para dizer assim, olha, vou recortar aqui essa moela em formato de coração. E aí ela dizia, olha gente, esse frango, essa galinha veio com 4 corações. Então eu adoro essa história para dizer... Exatamente, para dizer que eu adoro frango caipira, adoro essa ideia da galinha caipira, mas também moela.
Esse tudo, essa relação com sua mãe que te trouxe para Minas Gerais, porque acabou que você não falou como que você veio parar aqui.
Pois é, sem dúvida, né? Essa questão de Minas Gerais sempre foi muito bem colocada ali com a relação com a minha mãe, mas minha avó também, meus avós dessa parte materna são mineiros, então minha mãe de Poços de Caldas, a minha avó também ali de uma cidade muito próxima, meu avô de Ubá. Então, por mais que eu não tenha convivido com isso na infância, no sentido de estar em Minas Gerais, mas o meu imaginário de alimentação foi construído nesse sentido. Então, essa vinda para Ouro Preto para estudar história é, sem dúvida, esse meu elo de conexão, esse meu diálogo com a minha própria história.
Você falou que aí você veio para cá e depois passou a estudar o queijo mineiro, né? O que, que te surpreendeu nessa pesquisa?
Bom, o que me surpreende é esse nosso esforço em registrar o queijo mineiro como nosso patrimônio e como é que a gente projeta isso num cenário alimentar. Porque quando eu comecei a estudar isso, 2012, por volta desse período, esse queijo Minas artesanal, ele estava num processo ainda de reconhecimento, né? Hoje, muito diferente. Hoje, a maneira como a gente olha para o queijo Minas artesanal...
Hoje virou uma estrela, né?
Exato. É assim, não tem Minas Gerais se não tiver queijo. Eu viajo e eu levo esse queijo para dizer de quem eu sou, para presentear as pessoas.
E é produto de exportação, e aí entram normas técnicas que precisam ser seguidas em relação à higiene, né? Se profissionalizou muito.
Mas ao mesmo tempo, como professora, tem algo que me chama a atenção, que é do quão pouco a gente ainda conhece sobre esse saber. Porque são 10 micro-regiões reconhecidas como patrimônio imaterial no queijo Minas artesanal. E na maior parte das pessoas, elas só conhecem Canastra, no máximo Cerro e alguma outra micro-região. Quando a gente fala que Triângulo Mineiro é uma região produtora, entre as serras da Piedade ao Caraça. Então, são muitas regiões produtoras desse QMA, desse queijo Minas artesanal, e que elas ainda precisam ser, esse conhecimento precisa ser bem compartilhado e conhecido por nós mesmos.
Ô, Carol, e nesses estudos também você percebeu, como você já começou a falar do pão de queijo, que me deixando super preocupado, falando... alimentos, pratos que a gente jura que é mineiro, mas não é?
É no sentido de que nos identifica, mas não no sentido de que sempre esteve aqui. Vou dar um outro exemplo que talvez vai te deixar ainda mais incomodado, que é couve. Quando você fala couve, é uma espécie europeia.
Ah, couve europeia.
Eu falo que abre uma fenda no pé do mineiro, né? Onde é que eu vou pisar agora? Mas é inegável que a couve hoje é muito mais importante em Minas Gerais do que na Europa. Vai cozinhar na Europa. Você fala, cadê a couve no supermercado? Ora Pronobis é nativo.
É nosso.
É. Mas a couve também é nossa, porque ela nos identifica, ela nos caracteriza. Não tem como você olhar para alguém com uma bacia no colo, com um maço de couve apertado na mão, uma faca cortando.
A faca bem afiada, cortando
bem
fininho.
Bem afiadinha, cortando essa couve. Isso é um valor para nós. Como essa couve é cortada, de que maneira. A gente vai dizer, essa couve não pode ser cortada grossa. E aí, quando você vai, às vezes, para uma faculdade que tem uma base francesa, essa base vai te falar, não coloca essa couve em cima da tábua, numa faca, você não vai cortar no colo. Então, são modos de fazer que eles também vão dizendo muito sobre nós, e não só o insumo, não só o ingrediente.
Esse modo de fazer e essa proteção desses nossos patrimônios, vira e mexe são assunto aqui no parlamento, né? Na Assembleia Legislativa. Projetos de lei para proteger, declarar o relevante interesse cultural de algum alimento, algum modo de fazer. Você vê importância nesse tipo de movimento também?
Sem dúvida, porque isso primeiro que já coloca uma reflexão para a sociedade. Olha, tem algo aqui que precisa, para além do nosso uso, de atenção, de registro. O próprio exemplo do queijo Minas artesanal, né? É um esforço da sociedade como um todo em pautar isso como importante, de trazer isso à tona e de buscar na sua história, o que que nos ancora e o que que a gente pode mudar, né? Porque esses esforços, eles também vão deixar em aberto esse espaço do movimento. Como é que a gente modifica essa tradição?
Esse saber e essa tradição, como que você vê isso perdurando no tempo? Eu estou dizendo porque eu já vi algumas análises falando, por exemplo, dessa alimentação básica do brasileiro, do mineiro também, arroz, feijão, uma carne, uma verdura e um legume. O quão trabalhoso é fazer isso tudo no dia a dia em casa?
Ah, sem dúvida.
E que isso tende a virar comida de restaurante. Uhum. Você vê nesse sentido também?
Com certeza, porque esse prato muito bem representado, né, pelo binômio arroz e feijão, e que vai ser acompanhado de uma carne, de uma verdura, ou enfim, de possibilidades ali de substituição, isso estrutura uma cozinha brasileira, mas também mineira. Mas cada vez mais as pessoas têm menos tempo para se alimentar, menos tempo para produzir esse alimento. Então, isso vai nos colocando como é que a gente mantém esse repertório alimentar diante dos nossos interesses.
Como?
Né? Como é que a gente faz isso? Essa sua pergunta me faz lembrar o Guia Alimentar para a População Brasileira, que foi lançado em 2014, que é uma iniciativa do campo da nutrição, que vai dizer, olha, o que essa população precisa cuidar em termos nutricionais. E foi a primeira vez em que um documento desse tipo olhou para a cultura alimentar. Porque na nossa própria construção de ciência, a gente foi separando as ciências biológicas das ciências humanas. E a gastronomia foi ficando dentro dessa dimensão do prazer separado da saúde. E esse guia alimentar nos coloca a pensar, olha, tem algo da nossa cultura que é fundamental para a nossa saúde, que é pensar na presença desse arroz, desse feijão, da composição da verdura, da presença, né, desses macronutrientes e, enfim, de micronutrientes também. Então, isso vai possibilitando que a gente transforme a comida, mas a gente volte também quando é necessário, que a gente recue e fale, opa, tem algo aqui que é muito eficiente e que eu posso me esforçar em manter.
E isso é importante, principalmente hoje no mundo aí de industrializados, ultraprocessados, né? Manter as pessoas terem referência, ter uma âncora ali para ver que dá para fazer, o que que é bom e o que que deve continuar.
Com certeza, até porque a industrialização dos alimentos está ligada também com o que a gente valoriza. Se a gente está valorizando essa comida natural, essa perspectiva da sociedade também vai se atentando para isso. Então, eu sempre tomo muito cuidado para que a gente não busque um vilão e uma mocinha para a nossa alimentação, mas para que a gente reconheça nesse percurso tudo aquilo que nos forma e nos ajuda a avançar como sociedade.
Carol, caminhando agora para o final, passa rápido aqui o nosso tempo. Você, como historiadora, eu sei que é difícil, mas eu vou te pedir um exercício de futurologia. Daqui a 50, 100 anos, os historiadores que estudarem a alimentação do nosso tempo, o que eles vão dizer sobre nós?
Olha, se tem uma coisa que historiador foge dessa pergunta do futuro, mas se tem algo que a gente pode aprender com o passado, é que a gente precisa documentar e registrar os nossos saberes. Até para que no futuro a gente possa ter melhores decisões ancorados em como a gente foi elaborando as nossas práticas atuais e contemporâneas. Inclusive, a gente pode aprender com a própria França, que no século XIX registra esse repertório. Então, como professora e pesquisadora, meu esforço é que a gente documente, que a gente registre.
Isso tem sido feito?
Com certeza. A gente tem muitas iniciativas.
A gente evoluiu nesse sentido.
Que perpassam muitas instâncias da sociedade e que vão fomentando esse registro. Então, o cenário de 2010, quando eu comecei a estudar isso, para cá, é muito diferente. E que a gente siga nesse caminho.
Tá certo. Muito obrigado, Carol, por atender o nosso convite.
Eu agradeço.
E volte sempre.
Com certeza, pode contar comigo.
Tá certo. E você assiste ao Sem Protocolo na TV aberta, na TV Assembleia ou também pelo streaming. O nosso videocast está disponível no YouTube e no seu tocador de podcast favorito. Não tem desculpa para ficar de fora. A direção do episódio é de Érica Araújo, produção de Helena Câmara, áudio Jean Miranda e edição de Vitor Caldas. Até o próximo.